Olá, bem-vindos ao nosso podcast sobre a vida e obra de Jesus com Cristo nos Evangelhos Sinópticos. No último encontro, nós vimos uma introdução geral, como estaria conduzida a matéria, qual material que estamos usando, o que, que estamos vendo, o que, que pretendemos. E hoje nos toca já começar a falar um pouco disto, falar do Evangelho Sinópticos, mas nós precisamos nos afastar um pouco, olhar um pouquinho com maior detenção algumas coisas para nivelar o conhecimento. Como eu não conheço o grupo, não sei em que pé que está, e mesmo se eu conhecesse, eu acho que faria a mesma coisa. Há uma necessidade de conversar algumas coisas básicas, né? Então, essa é a proposta dos próximos dois ou três encontros. São encontros de nivelação, né? Nós pretendemos chegar a um ponto em comum. Como se forma isto que chamamos de cânone bíblico? O que, que é o cânone? Algumas pessoas ouvem falar essa palavra e às vezes não sabem exatamente do que se trata, né? Cânone não é mais do que uma regra, um conjunto de livros que diz, bom, isso daqui é especial, é diferente e pode ser um outro livro muito bacana que exista aí, mas esses aqui nós entendemos que são especiais. Basicamente é isso. Mas vamos começar a partir do problema, porque o cânone nós temos, ou seja, nós já sabemos quais livros são os que consideramos como sagrados, especiais. Mas vamos começar do problema para ir a ver por que, que eu estou propondo isto como assunto para discussão. A partir do trabalho de alguns eruditos nos séculos mais recentes, paira sobre a Bíblia a dúvida sobre a sua fidelidade histórica. Basicamente, o que se argumenta é que se ela não é fiel ao relato histórico, ou seja, se o que nós temos hoje não é fiel ao relato histórico, tintim por tintim, detalhe por detalhe, logo não pode ter autoridade moral, espiritual, ou como se queira chamar, que ela se adjudicaria sobre o homem comum. Essa é a base para dizer, oh, esse é mais um livro apenas, não tem nada de espiritual, não tem nada de moral, não tem nada de especial. Né? Bom, acontece que a dúvida ela é parceira da fé, faz um trabalho concomitante, compete à dúvida, tirar, assim como um machado tira os galhos que atrapalham o corte da árvore em si mesma. Assim também a dúvida é da competência dela tirar esses galhos ali e deixar ver a árvore, ou melhor, o tronco, de forma bem clara. Sem dúvida, o que você tem não é fé, e sim um esboço de fé. A dúvida é necessária para que esse esboço se torne um firme suporte sobre o qual construir o restante da sua vida. Usando uma ilustração da nossa cultura, a dúvida é para a fé o que o fogo é para a carne. Sem fogo não há churrasco. E com muito fogo temos apenas carvão, que por sinal é cancerígeno. Né? Vai aí uma pequena dica para os que gostam de comer sola de sapato e não carne no ponto propriamente dito. Mas a dúvida é necessária, assim como a carne, no exemplo, é necessário, né? O fogo é a carne, a dúvida é necessária à fé. Então a dúvida não se deixa de lado ou se abandona como se não fosse importante. Ela é importante. E quanto mais vigorosa, melhor. Né? Pense num partido de futebol. Quando que o partido de futebol é interessante? Bom, o partido de futebol é bom quando o time contrário também é bom. Senão, você fica aí, não tem graça, né? Não tem graça nenhuma. Né? Então, chamamos de cânone ao conjunto de obras que compõem a nossa principal biblioteca. Ou dito de outra forma, o cânone, que significa régua ou vara de medir, nada mais, é a lista e o conteúdo dos livros que compõem a Bíblia. Isso é cânone. Esta ideia de uma régua deriva diretamente do judaísmo, em que durante o cativeiro, se gestou a ideia de que havia um conjunto de obras especiais em que era apreciável a providência divina na sua redação. A mensagem, seu propósito, assim como a revelação que porventura se encontrassem neles, evidenciava que o próprio Criador estivera presente no processo. Daí que esses livros eram especiais e, portanto, deviam ser tidos tal qual, sem tirar nem pôr. São assim, fechou, né? Por isso que falar de cânone fechado, né, em certo sentido, uma redundância. O cânone já é fechado, né? Ele não admite nem tirar nem pôr. Como o metro, por exemplo, você não pode tirar ou acrescentar centímetros. Esses dias eu vi um vídeo, pessoal asiático, não sei de que país, né, comparando trenas, né, cada uma mais diferente que a outra, se isso é possível dizer, né? Mas muito diferentes entre si. Então, o metro você não pode tirar ou acrescentar centímetros. Se você faz isto, o metro deixa de prestar como metro. Ele é somente um conjunto de números, em cima de uma linha, não presta para nada. Assim também é de comum aceitação que não se pode acrescentar nem tirar livros da Bíblia. O mesmo se estende para o conteúdo de cada livro. Você não tem essa liberdade, nem de acrescentar, nem de pôr. A Bíblia tem sua autoridade ancorada, em primeiro lugar, no fato de ser inspirada divinamente. E isso, admitamos, é intersubjetivo. Fica aí, então, como deverzinho, a ver o que é intersubjetivo e por que que isso é interessante. Muito bom. Os livros, eles foram escritos, né, tal qual, assim, tipo assim, se atribui a Moisés o Pentateuco, né, o Gênesis. Então, já vemos, a partir daí, já vemos que há alguma coisa que não fecha, né, no conceito do imaginário, de que, então, o autor estava presente no fato. Não, já a partir do Gênesis, nós já vemos, logo no primeiro versículo, já vemos que Moisés, ao qual se atribui a autoria justamente destes livros, não estava presente. Ele, de alguma forma, teve acesso a esse relato. Então, a partir daí, nós começamos a construir uma ideia de como que os livros chegaram à sua forma escrita. Então, já descartamos o fato do autor do livro, seja este porque é mencionado no próprio livro, porque ele é atribuído pela tradição, né? Já tiramos dele estar presente, não é necessário ele estar presente no fato, né? É diferente de algumas outras situações mais para frente no Antigo Testamento, mas esse nos serve como exemplo para dizer, bom, já descartamos que ele está presente. Então, nós vemos que há um outro recurso ali, né, do que a escrita. Eu entendo que no imaginário cristão evangélico existe essa questão de que é como se fosse uma crônica, né, está sendo escrita imediatamente. Aconteceu, estou escrevendo, né? Muito bom. Então, como que aconteceu de fato? Qual que foi o processo pelo qual uma mensagem que originalmente é de cunho oral se torna escrita? E como podemos confiar nesse processo? Porque é isso que aconteceu. A história que nós temos relatada, ou que alguns chamariam de mito criacionista, conto, qualquer coisa assim, de onde que ela vem? Bom, teve sua origem na oralidade. Era passado oralmente. E em algum momento chegou a ser escrito. E como que aconteceu isso, né? Bom, um resumo bem apertado deve necessariamente apontar para um traço cultural semítico que é observável até hoje, a oralidade da tradição. Isso é muito semítico, é muito daquelas terras. Os povos até hoje contam a história um para o outro e vai se formando uma cultura e uma tradição oral. Muito bom. Em nossa cultura ocidental, um pedaço de papel tem mais valor que a palavra. Já parou para pensar nisso? Se não está escrito, não vale nada. E se está escrito, pode ser a aberração mais visível que vai ser aceito, mais ou menos por aí. Por exemplo, é conhecido o caso de lugares em que documentos de propriedade são forjados, colocando esses papéis em gavetas com grilos. Algum tempo depois, esse papel pode ser retirado da gaveta, né, e tem uma aparência de velho. Conhecemos esse processo como o quê? Como grilagem. Né? E por que esse processo existe? Por que ele funciona? Bem, porque acreditamos no que está escrito e porque não escrevemos tudo o que de fato é. As duas coisas rodam juntinhas. Por exemplo, se houvessem feitos de marcações centralizadas e bem definidas das terras públicas lá atrás, né, o processo de grilagem nunca poderia ter êxito, porque era uma constatação simples, nesse registro iria a evidenciar a fraude. Me lembro que me contaram pessoas que moram nos Estados Unidos, né, que qualquer papel com uma assinatura reconhecível, né, de uma pessoa tem uma força legal, né? É somente dizer, olha, fulano assinou aqui que me deve tanto dinheiro, ele deve, enfim, acabou, né? Já no sistema, exatamente por sabermos das práticas semelhantes à grilagem, desconfiamos de tudo e temos cedido a confiança a um terceiro, né? Os cartórios, que acabam tendo, de fato, um grande poder em suas mãos. E eu recomendo aqui a leitura do livro Sara Nossa Terra, que não tem nada a ver com a Igreja Neopentecostal Sara Nossa Terra, mas que é um livrinho muito bom, fala exatamente sobre esse poder tremendo dos cartórios e como que isso, de alguma forma, evidencia um problema maior. Muito bom, seja como for, na sociedade ocidental damos muito valor à coisa escrita, à literalidade da coisa. Já nas sociedades semíticas, acontece de forma diferente, pois o relato oral e a repetição, né, desse mesmo relato está sujeito a constante análise, revisão, manutenção pela própria comunidade. Nós temos algum exemplo na nossa sociedade ocidental. Por exemplo, o caso do conto de fadas para criança. Todos nós sabemos que o relato não bate assim que ouvimos uma versão diferente do que nos foi dita e prontamente tentamos ajustá-la àquela versão que nos foi dada. E que, como nós não temos a prática da oralidade, apenas às vezes rimos do fato e pronto, acabou. Mas se o conto de Chapeuzinho Vermelho, a primeira vez que a gente ouve ele diferente, né, o censurasse e dissesse, não é bem assim, rapaz, você está contando outra história, por isso nós teríamos uma aproximação bastante remota ao que acontece no contexto semítico. Essa oralidade no mundo ocidental a reservamos apenas para os infantes, né? Como consideramos via de prática, né? Ipso facto, né? Que o infante carente de peso social, não levamos isso para a historicidade ou para relatos da nossa família, cidade, território, nação, continente, nós não levamos isso, não aceitamos, né? Aceitamos apenas o que está escrito, ao ponto tal de que temos visto mudanças na história dos nossos países apenas porque alguém escreve uma história diferente. Nós não temos essa oralidade. E a partir daí nos custa muito entender que culturas inteiras funcionem muito bem com relatos orais. Então colocamos tudo sob júdice apenas por não estar escrito, ou se está escrito, não está da forma em que esperamos que esteja. Essa que é a situação e essa é a raiz da da nossa sociedade, né? Da crítica justamente à Bíblia, né? Com isso em mente, então nós podemos fazer o exercício mental de viajarmos até o primeiro milênio antes de Jesus. Um milênio antes de Jesus é mais ou menos o tempo do rei Davi. Se você não tem noção de história assim, é muito, muito fácil lembrar que menos 1000 anos dá o rei Davi e mais 1000 anos dá a primeira cruzada. Então, para ter uma noção de tempo assim, né? entre o rei Davi e a primeira cruzada, o mesmo espaço de tempo que temos entre o nascimento de Jesus e os nossos dias, mais ou menos, né? Para ter uma noção de dimensão de tempo. Pois bem, em 1000 antes de Cristo, haviam algumas partes do que forma nosso Antigo Testamento já escritas. Mas, diferente do que imaginamos, o que de fato estava acontecendo com Saul, Samuel, Davi, Salomão, não estava sendo registrado constantemente. Havia sim um registro dos fatos, né? Mas não é como registramos hoje a vida. Hoje a vida está hiper-registrada. E nós esperamos, demandamos um registro assim, constante, sobre a vida de alguém tão importante quanto o rei Davi, Salomão. Mas nós não temos, não era isso que se esperava da sociedade naquele momento. Mas assim, alguns registros, muitos registros na realidade, tá? Mas não do jeito que nós temos hoje. E não estou falando apenas da parte eletrônica, senão daquela voracidade pelo registro contínuo. Então, havia sim um registro dos fatos, mas servia para um propósito administrativo, militar, e não como parte de um escrito divino. A pessoa, quando estava escrevendo, agora estou escrevendo um pedaço do segundo livro de Samuel. Não. Imaginar assim é muito simplista. Imaginar a formação do cânone como se alguém estivesse ciente, né? Não é assim que se dão as coisas, né? Então, nem todos os fatos que estão registrados no Antigo Testamento são frutos de registro imediato e sim posterior. Aliás, se você para pensar nisso, nenhum registro teria como ser instantâneo antes da invenção dos meios eletrônicos. Bem, e todo registro, até os mais recentes, antes do registro instantâneo, tem um viés interpretativo na própria elaboração. Haja conta que não há nem necessidade, nem possibilidade de registrar tudo o que acontece em um determinado momento. Isso do viés interpretativo no registro é importantíssimo. A pessoa enxerga, vê desde o próprio ponto de vista dela, com a linguagem dela. Nós temos isso suavizado nas nossas traduções. As nossas traduções são todas muito parcimoniosas, né? Com uma linguagem muito respeitosa, muito polida até em algum momento. Tal. Então, nós não conseguimos mais enxergar que às vezes o autor bíblico lançava mão de certos usos meio chulos até para se expressar. Nós perdemos isso na tradução. E também nos apercebemos de que o registro é feito justamente a partir da própria personalidade, da própria naturalidade do autor, que às vezes nem estava ele mesmo escrevendo. Às vezes era um terceiro, um quarto, né? Ou por acúmulo mais para frente, né? Dos relatos. Muito bom. Então, esses relatos dos eventos, assim como o relato das mensagens dos profetas, assim como os poemas e as músicas usadas, né? Foram sendo carregados de forma oral pelo povo escolhido. Temos um exemplo muito bonito disso nos Salmos de Ascensão, aqueles salmos que vão do 120 a 134. Esses salmos, que são chamados também de salmos de romagem, ou de subida, ou de peregrinação, bem antes de serem escritos, eram cantados e repetidos de geração para geração todo ano quando subiam a Jerusalém. Creio que nós podemos até imaginar as crianças andando com os pais, com os tios, com os primos, com os vizinhos, né, subindo durante dias para Jerusalém, cantando algum que outro desses salmos, mas com certeza não havia uma única cópia impressa. Faziam parte da cultura e, como tal, não estavam sujeitos a uma mudança tão assim, tão drástica, radical, né? Uma mudança completamente do sentido, né? Não, era possível. Talvez alguma frase aqui, uma palavrinha ali, mas não era possível, porque faz parte, cair em domínio público, né? deixa eu dar um exemplo nosso, né? Porque alguém pode dizer, não, mas isso não é possível de uma cultura transportar assim, né? Alguém pode, a sua cabeça ainda está lutando com isso, né? Deixa eu perguntar o seguinte, você tem uma versão própria de Menino da Porteira? Você não tem uma versão própria de Menino da Porteira. É óbvio que no primeiro karaokê que você tentar cantar a sua versão própria, todo mundo vai saber que não é a original. Mesmo que cada uma das pessoas presentes não saibam exatamente como é a original, completa, pode ficar tranquilo que o conjunto das pessoas, ela sim sabe e vai tentar colocar você no trilho rapidinho. Então, quando fale de oralidade e o que acontecia lá no primeiro milênio antes de Jesus e bem antes, né? Lembre-se sempre de Menina da Porteira. Ninguém tem uma versão própria e todo mundo, basicamente todo brasileiro, sabe como que vá a música. Bem, com isto nós chegamos ao final do nosso segundo encontro. Busque mais informação, vamos conversar sobre isso, mas a ideia aqui é ver que houve um processo que nos leva da oralidade à forma escrita, é disso que nós estamos falando antes de entrar propriamente nos evangelhos. Que Deus nos abençoe.